Amém. Vamos impor as mãos. O Bento, vem aqui. Márcio também, vamos impor as mãos. Vamos abençoá-lo.
Vamos colocar nossas mãos, vamos abençoar nosso amado. Senhor, que alegria de saber que tu reinas. Teu reino, Senhor, está dentro de nós. E o teu reino subsiste para sempre. E agora nós abençoamos, Senhor, os rios para trazer tua palavra. Debaixo da unção que está sobre ele, do Espírito Santo. Abençoamos, Senhor. Também queremos pedir que tu tenha misericórdia, Senhor, de nós. Ele nos dê ouvidos, bons ouvidos. Obrigado pela edificação que vai haver essa noite do teu povo. Vamos ficar mais próximos, vamos ser mais semelhantes a Jesus. Obrigado por essa reunião, Senhor, e pela tua palavra nessa reunião. Em nome de Jesus. Amém.
Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eleva os meus pensamentos continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Queridos, estou hoje aqui com temor e tremor, porque eu sinto que nós estamos vivendo, tanto como congregação, como cidade, como país, no limiar de um novo tempo, de uma nova época, de mudanças importantes. E o Tom, na sua oração, ele fez menção de semelhantes a Jesus, por isso eu vou trocar meu papel aqui, e queria começar lendo um poema que vocês já conhecem, alguns já ouviram numa ou noutra ocasião, que tem um título Parecidos com Jesus, ou que queiram sê-lo. Esse é o título. O mesmo sotaque que identifica, que nos dignifica e nos torna mais e mais parecidos com Jesus. O mesmo olhar terno e amoroso, pleno de paixão, que enxerga profundo o perdido coração, que ao passar pela experiência da cruz, nos torna mais e mais parecidos com Jesus. O mesmo sentimento de piedade, de humildade do bom samaritano, sensível à dor e ao sofrimento, que o fez parar por pura compaixão, justamente por ser alguém parecido com Jesus. O mundo está cheio de perdidos, feridos, perseguidos, moribundos, sangrando no caminho, esperando por alguém, por você ou por mim. E eles ali ficarão sofrendo sozinhos até que passe alguém, e terá que ser alguém parecido com Jesus, que se sinta regiamente pago com duas moedas apenas. O resto, disse ele, eu te pagarei quando voltar. E nós estamos vivendo o limiar de um tempo em que o saldo das duas moedas está nos esperando. Estamos na expectativa de encontrar o Senhor Jesus. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite tem muito a ver com isso. Com avô, estou com certo temor de ser bisavô, assim, mas eu acho que eu vou me acostumar com isso, né? Deve ser tão delicioso quanto avô, eu tenho 9 netos. E o que eu escrevi nessa noite, na verdade eu escrevi para os meus netos. Aí eu me lembrei assim que eu tenho mais do que 9 netos, eu devo ter 100 netos. Espalhados aqui por esse auditório, e eu gostaria de dar uma palavra de avô. E essa palavra, na verdade, todas as vezes que nós preparamos uma equipe para Cuba, ou para África, ou para Guiné-Conakry, ou qualquer lugar, Eu lembro dessas credenciais. E eu queria em determinado momento dar os 10 mandamentos. Não me agrada muito o título, mas vamos dizer, 10 qualidades, 10 credenciais que eu gostaria de ter sempre em cada um dos meus netos e em cada um daqueles que viaja conosco para os confins da terra. E eu quero fazer a mesma oração para esse grupo que está saindo para a Bolívia, para que o Senhor os use, para que o Senhor os faça deles uma grande bênção ali naquele país. E graças a Deus que Deus está nos enviando para os confins da terra, porque esse é o último desejo do Senhor Jesus, quando ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Bolívia, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Graças a Deus por isso. Eu queria começar... nós temos algumas imagens que vocês sabem que eu fui a Cuba, voltei de Cuba, fiquei 3 dias em casa e fui a Miami para encontrar uma família cubana cujo filho morreu em 2 de outubro de câncer, 24 anos, deixando uma jovem esposa com a mesma idade. E é o filho do Dr. Eliezer Viguija, um servo de Deus, um homem que é filho do reitor do Seminário Batista de Cuba Ocidental, e que muitos que viajaram a Cuba, ou todos os que viajaram a Cuba, o conheceram, e alguns o conheceram até aqui. Dr. Eliezer esteve, quando ele foi banido de Cuba, quando foi deportado, ele veio buscar um refúgio, um consolo, um conforto aqui em Porto Alegre, e ele deu uma palavra aqui, já fazem anos isso, foi pelo ano 95. E eu fui fazer a mesma coisa agora, estar com a família por alguns dias, enquanto essa ferida está aberta e sangrando, mas eles estão bem comprometidos com Jesus. E eu não queria que a noite de hoje fosse uma mera noite de relatórios, de relatos, estivemos aqui, estivemos ali, mas eu queria destacar um evento que que nos surpreendeu a todos, quando recebi um convite para em 18 de setembro estar em Havana, porque haveria a convenção ou a reunião anual da Liga Evangélica de Cuba. E, surpreendentemente, o governo cubano permitiu que o evento se realizasse num grande auditório de polivalente, como eles chamam, em plena Praça da Revolução. 7.000 irmãos cristãos ali estavam naquele local, superlotado, os portões foram fechados pelos bombeiros porque não havia mais espaço para ninguém. E o que me surpreendeu é que todo o comitê central do Partido Comunista estava ali convidado e aceitaram o convite, e havia um local para eles. Todo o corpo diplomático de Cuba estava ali presente. Isso nos surpreendeu, até sem saber o que isso significa, perseguição de um lado e uma enorme abertura do outro, mas a verdade é que o povo cristão vibrou. Nós temos um DVD que não está ainda devidamente editado, ele é longo, mas em algum momento eu queria que nós ouvíssemos pelo menos a palavra do pastor Alejandro, que ele foi proibido de pregar, foi dito que ele não poderia pregar. A Seguridade do Estado visitou uma noite antes para saber quem vai segurar os microfones na reunião. O embaixador dos Estados Unidos não poderia estar presente. E assim por diante, diversas regras. Os irmãos de Guantánamo não teriam chance de comprar passagens de ônibus com antecedência. Uma série de restrições que não fazem sentido. Mas o povo de Deus contornou todas as situações de maneira que o auditório estava totalmente lotado. E foi um tempo de glorificação, de adoração da palavra de Deus. Uma noite histórica para a igreja cubana. E quando o pastor Alejandro me mandou um e-mail perguntando meu nome correto, porque meu nome é complicado, né? Porque ele queria fazer um crachá para a equipe do Brasil aqui, que foi para sentar na plataforma. Eu disse para ele que eu não só não daria o nome, como eu não iria para esse evento, porque no evento anterior eu fui deportado, né? Nem participei dele, né? E eu não queria correr o risco de estar numa plataforma e depois ser convidado a sair do país, né? Então, esperei terminar o evento e depois disso nós fomos para Cuba e junto com uma equipe, foi o Alexandre, discípulo do pastor Bandeira, e um jovem oficial, major da Força Pública de Curitiba. Ele é um menonita, um moço muito especial, e fomos entre três e visitamos as igrejas, muitas igrejas que o Vitor já conhece. Estamos assim reconstruindo os templos que os diversos furacões destruíram ao longo da costa ocidental de Cuba, na província de Pinar del Rio e um pedaço de Havana também. Então foi gostoso chegar na casa dos irmãos e deixar mais algum dinheiro, mais um violão, mais remédios e roupas para que eles possam continuar o seu ministério, né? E Deus tem nos dado experiências assim lindíssimas, como eu disse, não queria dar relatório, mas tem algumas coisas assim que são marcantes, né? Esse major levou uns 100 relógios. Eu falei para ele sobre relógios, que os cubanos não têm, dificilmente alguém tem relógio. Eu lembro que o pastor Moisés, numa ocasião, tirou um relógio especial de grife, e disse, olha, dá isso para o primeiro pastor que tu sentir que deve receber. E quando nós vamos com essas condições, nós sempre ficamos na expectativa do que, como é que o Espírito mostra. E num final de reunião, alguém perguntou para alguém, que horas são? E um pastor disse, olha, não sei, faz 5 anos que eu não sei o que é um relógio. A equipe ficou ouvindo e disse, alguma dúvida para quem deve ser esse relógio? Está aqui o seu relógio. Pastor Moisés, para o seu pulso, né? Eu não sei se eu cheguei a contar, mas numa viagem anterior, nós estávamos viajando sem uma equipe menor. E nós nem sempre revelamos o que nós temos no carro. Às vezes temos guitarra, tem acordeão, tem sax, tem... enfim, e ficamos na expectativa. Para ficar dentro do relógio ainda, nós almoçamos com os alunos e eu escrevi o nome de um livro da Bíblia na palma da mão. E na hora do almoço eu disse para os alunos, quem adivinhar o nome do livro da Bíblia que eu tenho na palma da mão, ganha esse relógio. Eu não imaginei o caos que ia. 70 alunos gritando todos os livros da Bíblia, né? Desse momento, vamos começar de novo, um por um. E finalmente alguém ganhou Miqueias, e ele ainda recitou Miqueias 6:8, ele ganhou o relógio e damos os demais relógios para o diretor para que ele fizesse a distribuição com mais a sabedoria e conhecimento. Mas nós estávamos num pequeno vilarejo e o pastor estava nos contando a respeito do sonho de uma jovem. Com 74 anos eu posso às vezes contar uma experiência mais de uma vez, não sei se é o caso dessa, né? Mas o pastor estava contando para nós, como equipe, não tínhamos tirado nada do carro ainda, a respeito do sonho de uma jovem, cujo sonho era ter um teclado. Ela dirigia o louvor. Todo equipamento que eles tinham lá, um pandeiro e um chocalho, né? E ela queria um teclado. Aí o pastor perguntou para ela, filha, quando o teclado vier, onde você vai colocar? Uma igreja pequena, modesta, uma plataforma bem menor do que essa aqui. E ela olhou assim, cheia de fé, para a plataforma e disse, pastor, eu vou colocar a mesa aqui e o teclado em cima. Aí eu tenho uma visão do povo e tenho uma visão do grupo que são mais duas pessoas, né? E aí o pastor disse para ela, querida, você tocaria num teclado imaginário? Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Você tocaria num teclado que ainda não existe. Você conhece as teclas, sabe? Você tocaria nele, ele não existe ainda, você não está vendo ele. No culto do próximo domingo, eu tocaria, pastor, sem dúvida. Vocês podem imaginar a nossa alegria ao lembrar que o teclado dela estava lá fora, dentro do carro. Ela não teria que tocar em nenhum teclado imaginário, não teria que esperar para o domingo que vem. Nós, em lágrimas, fomos lá buscar o teclado dela e entregamos para o pastor. Onde ele vai? Na mesa? Foi colocado na mesa. E a maneira como Deus nos enche o coração, nos dá instruções para quem visitamos numa ocasião 105 pastores, assim, numa verdadeira maratona, 24 horas por dia quase, né? Dormindo na beira da estrada, comendo manga, coco, caldo de cana. E Deus nos dá esses presentes, assim, de nos dando instruções. Não entregar aleatoriamente. Qualquer pessoa se alegraria com um teclado ou um violão. E Deus nos dá instruções. Então, eu queria agradecer a vocês, queridos, por tudo, pelo teclado, pelos violões, por, enfim, instrumentos, bíblias e recursos, né? Onde um pastor ganha 8, 10 dólares por mês e é tudo, todo o seu salário e distribuímos ranchos e etc., enfim, tudo aquilo que levamos daqui. E eu queria agora compartilhar com vocês o que eu quero dos meus netos, quais as credenciais. E isso é válido para aqueles que estão sonhando e pensando em viajar conosco para Cuba, para Guiné-Bissau. Eu queria passar antes por Colossenses capítulo 3, capítulo 1, versículo 9, 10, 11 e 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Eu tenho uma divisão aqui de 1 a 5, né? Essa primeira parte, Deus nos quer uma cabeça sábia. Não é que Ele nos quer uma cabeça sábia, Ele nos deu uma cabeça sábia, baseado nesse texto. E esse texto é pleno de superlativos. Tudo aqui é pleno, amplo, cheio, completo. E ele já começa para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele não nos quer apenas meio a meio. Ele nos quer transbordando de sabedoria, de conhecimento e de todos os recursos que nós precisamos para tomar decisões acertadas. Eu quero ir adiante, em segundo lugar, pés firmes, a fim de viverdes ou de caminhardes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então Ele nos quer a cabeça sábia, Ele nos quer os pés firmes, Ele quer as nossas mãos ocupadas, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas para tudo isso Ele quer nos capacitar, por isso Ele nos dá as costas fortes, que é aqui a quarta qualidade, né? Sendo fortalecidos com todo o poder. E não é pouco poder, quem quiser analisar o grego, os diversos significados, eu nem tenho capacidade para isso, mas eu já ouvi alguém mencionar, sendo fortalecidos com todo o poder. Não importa o tamanho da tarefa, não importa o tamanho do desafio, Ele tem nos capacitado e nós podemos enfrentar qualquer situação. Nós estamos completando 25 anos de missões, a fim de proclamar. Começamos em Moçambique, lá em 1981, 82, e cada viagem é emocionante. Adrenalina pura, mas em cada viagem temos sentido que nós temos as costas fortes. A gente costuma dizer assim, costa quente, né? Costas quentes. Quando alguém tem alguém, eu conheço alguém, dá um carteiraço, eu sou amigo do governador ou algo assim. Nós temos mais do que isso. As nossas costas fortes significa que nós temos o Senhor. O que diz Salmo 139,5? Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Quer mais do que isso, meu irmão? Para qualquer desafio, você diz assim, mas está faltando esquerda e direita, né? Não, 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. E durante esses anos todos, que nós não fomos atingidos nunca, o mais dramático que aconteceu é um pneu furado. Bom, houve uma deportação também, né? Então, eu nunca tinha passado pela experiência de ser acordado por um telefonema 1:30 da manhã. Tem ali alguém chamado Siegfried Zils, né? Então, por favor, desce com bagagem e tudo e tal. E eu sabia que eu não voltaria mais para o hotel. E, de fato, quando eu me dei conta, eu estava acordando em Cancún, né? Deportado pela Seguridade do Estado. Mas Deus cuida de todos os detalhes. Costas fortes e rosto alegre é a quinta qualidade. Com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Muito bem, feito esse prelúdio, eu queria passar para os 10 mandamentos aqui. Ignore a palavra mandamentos. Eu coloquei meu alvo, minha meta, porque eu tomei isso como alvo e meta para minha própria vida. Eu quero estar enquadrado nisso. Eu quero estar encaixado nessas características, porque quem não gosta de ser bem-sucedido? Eu gosto de ser bem-sucedido. E cada viagem para mim é uma expectativa. E eu gosto assim da riqueza da equipe que vai comigo, né? Numa ocasião, um dos meus netos foi junto, né? E toda nossa orquestra era ele tocando teclado e eu tocando gaita de boca. E nós fizemos algumas apresentações. E às vezes o jeito introvertido do neto, vô, será que nós temos que tocar mesmo? Eu digo, filho, quando o vô disser pula, tu só pergunta que altura, né? Mas pula, né? E eu lembro de uma ocasião quando estava com a Azaf, e eu havia dado instruções para a equipe, olha, a nossa operação é quase militar, não é que eu queira ser autoritário, mas quando eu disser alguma coisa, uma instrução, eu quero que vocês obedeçam até sem entender. E numa ocasião, num culto, tínhamos conversado com o pastor, né? Assembleia de Deus da Rua Infanta e Santa Marta, famosa igreja de Havana, né? E aí o pastor me chamou num canto e disse, Zig, assim que nós cantarmos o primeiro hino, eu quero que vocês levantem e saiam. Porque tem pelo menos 5 oficiais da Seguridade do Estado aqui no auditório. E eu falei para a equipe assim, gente, assim que o pastor anunciar o primeiro hino, nós estamos saindo. Bom, eu ouvi 5 reclamações. Não, mas eu falei com a pianista que eu ia dar uma dica para ele, a Azaf estava junto. Então a Azaf foi o primeiro transgressor daquela ocasião. E que ele ia, alguém ia dar uma palheta para o sax. Enfim, tinha 5 reuniões marcadas para depois do culto. Eu digo, não, ninguém vai a reunião nenhuma, nós vamos sair. Então, eles saíram murmurando, até chegar no carro. Ele disse, olha, Cris, foi um pedido do pastor, para segurança dele e segurança nossa. Nós vamos voltar outro dia, em outro horário, para cá, e vocês vão poder fazer tudo aquilo que combinaram para fazer. Então, uma viagem, ela exige disciplina. E eu quero ler agora. Vocês podem anotar, se quiser, uma folha depois. Meu alvo e minha meta em missões e como avô. Eu tenho agendado ainda para esse ano, isso aqui é em primeiríssima mão, entende? Eu não encontrei meus netos todos ainda, porque de repente eles começam a se espalhar pelo Brasil e não estão todos em Porto Alegre. Mas quando vierem, eu quero passar para eles, para viajar conosco, para missões. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3:16. Então, gente que tem a palavra como alicerce, como base, como orientação, não somente aquele bater o ponto, né, de ler um versículo, não, habite ricamente, habitar é morar, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu queria que, assim, cada neto meu, desses que estão aqui, que não precisa nem ter o nosso sobrenome, mas aqueles que pensam, sonham em viajar, e é um sonho maravilhoso, começa se agarrando na palavra, habitando ricamente a palavra de Cristo. Em segundo lugar, eu coloquei santificação. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Eu quero a minha equipe, tanto aquela que nasceu da nossa descendência, como os demais e aqueles que viajam conosco, não somente uma vida de santificação, mas vocês sabem que o diabo não precisa de mal. Ele se contenta com uma aparência de mal. E durante esses anos todos, eu louvo a Deus, nós tivemos assim raramente uma ocasião para lamentar. Deus tem nos dado uma equipe que tem zelado pela santificação, pela pureza, e não somente para viajar, mas para enfrentar esses tempos que eu mencionei. Nós estamos no limiar de uma nova época, viajando por Cuba, encontrando alguns personagens da Venezuela e etc., tendo uma ideia do que está se delineando para o nosso continente aqui. Alguém chegou a dizer assim: a equipe de vocês já está preparada para Caracas, né? Como se fosse lá o próximo cenário de perseguição da igreja, não somente Caracas, mas todo o país, né? Então, nós queremos uma vida de santificação, aprendendo sempre. Em terceiro lugar, como Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que ser perenes aprendizes da palavra. Eu estava lembrando, há uns dias atrás, eu estava sentado com o nosso Kiko no jardim, fazendo um estudo bíblico com ele, e até cada estudo é uma avaliação, como é que está a mente dele. Vocês sabem do Kiko, do acidente que ele sofreu, da necrose cerebral, etc. E a nossa alegria de ver sinais da volta. Não sabemos o arquivo da mente dele, tudo que tem arquivado, né? Então eu contei para o Kiko assim: Kiko, os discípulos de Jesus, eles pediram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E eu fiz um cenário para o Kiko. Sabe, Jesus olhou para os discípulos, gente simples, pescadores, gente modesta, e Jesus disse assim: tudo bem, vou ensinar vocês a orar. Mas vós orareis assim. E aí eu fiz alguma coisa que foi um truque, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Kiko olhou para mim e disse: não, não, não. Não foi isso que Jesus disse. Ele não disse, ele só sabe dizer sim e não. Mas ele sabe que o que Jesus disse não foi: o Senhor é meu pastor. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Eu fiquei feliz assim que a mente dele, assim, com toda a limitação, captou que não foi isso que Jesus disse na ocasião, mas foi: Pai nosso que estás no céu. Então, aprendendo sempre de Jesus. Depois vem ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que estar aptos a ensinar, tanto para aprender quanto a ensinar. Temos que estar aprendendo para passar adiante e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos confiou para passar adiante. Alicerçados na oração é o próximo, né? E aqui eu coloquei mais uma vez, mas vós orareis assim, quando Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quanta coisa está condensada neste ensino de Jesus. Aquilo que parecia assim uma simples instrução se tornou um ensino que atravessou séculos e alcança até os nossos dias de hoje, né? Então, uma equipe alicerçada na oração. Na nossa viagem agora, eu tenho dito para a equipe, a nossa meta em Cuba ou em qualquer lugar também é a igreja cubana ou africana. Eu digo também porque a nossa meta é a própria equipe. Nós queremos que a equipe volte para casa bem melhor do que foi. Instruída, abençoada, ungida, tendo recebido algo profundo para marcar a vida. Então, não é só para abençoar a igreja. Então, nós temos tomado tempo, levantamos de manhã cedinho, tomamos a primeira refeição e vamos para a beira do mar ou para o bosque. Descobrimos um bosque de sequoias em Havana, onde nós nos reunimos e nos separamos e cada um segue para um lado, entre árvores, buscando o Senhor e buscando a imunidade que provém do nome e do sangue de Jesus. E tem sido uma bênção muito grande. Eu coloquei aqui também, e é isso que eu quero para meus netos, alguém que seja generoso. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Eu gosto dessa ideia de pendurar no pescoço, porque algo pendurado no pescoço geralmente pende até o coração, né? Então, atas ao teu pescoço e pendura no teu pescoço e como é que diz aqui? Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça diante de Deus e diante dos homens. Nós estamos chegando à formatura aqui. Nós precisamos ser alguém que perdoa, um perdoador. Ninguém pode ser missionário de forma alguma com aquele caderninho. Lembra aquele caderninho? Né? Bom, João Nelson está no meu caderno aqui, um dia eu vou encontrar ele. É só uma ilustração aqui, João Nelson. O teu nome está no meu caderno como louvor e adoração, mas o que eu quis dizer... Já viram essa expressão? Ele está no meu caderninho, né? Um dia eu vou encontrar, eu vou me vingar, eu vou cobrar, etc. Não, nós somos perdoadores. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. O perdão é um ingrediente, assim, indispensável. Nós sabemos disso, né? Colossenses 3,14. Você abre o livro de Colossenses, tem uma riqueza muito grande. Cheios do Espírito é o próximo. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5,18. E, obviamente que eu não venho assim de uma denominação onde essa ênfase é dada, mas eu louvo a Deus assim que a dor ensina a gemer, e foi assim, dentro do episódio do Kiko, que nós descobrimos tesouros, segredos, recursos de grande importância. Está cheio do Espírito Santo. E eu quero, assim, cada vez que viajar, eu quero levar uma equipe cheia do Espírito Santo. E eu quero que cada um dos meus netos seja alguém com essas mesmas credenciais e características. E eu louvo a Deus, hoje eu tenho aprendido tanto com cada um dos meus netos, aqueles que são netos mesmo, filhos dos nossos filhos, e eu me surpreendo assim com a obra do Espírito na vida de cada um deles e dos seus próprios discípulos, né? E eu louvo a Deus assim porque a nossa casa tem sido um lugar de encontro. Você nunca sabe quando uma Aline diz assim, vô, tem almoço para mim. Você nunca sabe quantas pessoas vêm junto com a Aline, né? Então, isso é uma bênção, né? E qualquer pessoa que ela engancha no caminho, traz junto, né? Então, cada neto tem as suas características, suas qualidades, né? E nós louvamos a Deus por isso. Né? Cheio do Espírito. Amor, acima de tudo, ele é o vínculo da perfeição. Então, a gente fala em amor, às vezes, de uma forma tão superficial, tão leve, mas aquele amor que renuncia, aquele amor que abre mão. Eu gosto assim de viajar com uma equipe que quando você entra num quarto de hotel, tem duas camas boas e tem um catre ali que cheio de cantos, etc. E você vê o discípulo jogar a sua mochila em cima do catre, abrindo mão da melhor cama, da melhor situação, um coração de servo, aquele que carrega o peso da bagagem, aquele que ama, e ao amar ele serve. Então, eu quero uma equipe cheia de amor. E finalmente, vem a palavra finalmente, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, o que não coube aqui até aqui, vai caber nesse Filipenses 4:8, né? Quanto ao mais, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você imaginou uma equipe com o pensamento encharcado, transbordante, só desse finalmente aqui? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer, eu queria que essa geração, eu estou fazendo uma advertência profética aqui. Nós temos que estar preparados para o que der e vier nos próximos meses e anos. Se não vier, aleluia, nós só vamos curtir as bênçãos de todas essas qualidades. Mas se vier, nós estaremos capacitados para, como a palavra diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Houve numa ocasião que eu memorizei diversos textos que falam sobre, inclusive esse que eu mencionei, o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Receber instrução direto de Deus. Salmo 32, 8, eu acho que diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Eu gosto desse texto que fala sob as minhas vistas. Deus diz assim, filho, não sai do meu olhar. Não tira os olhos de mim. Quem é filho de alemão, entende? Meu pai não precisava falar muita coisa. Ao redor da mesa, o olhar dele dizia um monte. Dizia se eu ia apanhar depois, se eu ia receber uma recompensa ou qualquer coisa. O olhar dele era muito significativo e eu fico imaginando o olhar de Deus. Sob as minhas vistas, eu te darei conselho. E já que eu estou falando em olhar, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero estar dentro do radar de Deus. Quando o radar de Deus passar, eu quero que ele me encontre. Na minha adolescência, eu tinha muito medo de um estádio de futebol, com medo do arrebatamento da igreja, com medo de eu estar num lugar onde não deveria estar. Até Na Avenida Eduardo tinha um Cine Italia, não sei de quem chegou a conhecer o Cine Italia. Ali estava passando um filme assim que eu estava... Alguém levantou a mão, deve ter mais de 60 anos, né? Estava passando um filme que eu não lembro qual era. Mas o ensaio do coro coincidia com aquela projeção, com aquele matiné de domingo. E eu, com temor e tremor, mas não tanto temor assim, eu fui assistir o filme. Queridos, eu me senti miserável. Não sei o que era o filme, não sei o que passou. Eu fiquei toda a projeção imaginando se Jesus volta agora. Eu vou ou não vou? Por via das dúvidas, nunca mais fui à matiné, por temor de ser surpreendido naquela ocasião ingrata ali, né? Então, e tem mais um outro texto que eu gosto sobre olhar. Eu penso que é Isaías 65, 2, diz o seguinte: mas o homem ou a mulher para quem eu olharei é este. Dois pontos. Eu gosto desses dois pontos. Deus dando as dicas assim. O homem ou mulher para quem eu olhar é o seguinte: o abatido e contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Fantástico isso, né? Então, queridos, eu queria assim, junto com todas essas credenciais, nos exortar mutuamente a não sair da mira do olhar de Jesus. E quando uma das minhas netas completou 15 anos, eu tenho que confessar uma coisa, eu não botei o nome da neta e agora eu não lembro qual foi. Mas se ela estiver aqui, ela vai saber quem é ela, né? E talvez até os pais, mas eu... E começar, o tema, ele tem, envolve muito do que eu falei nessa noite, com essas credenciais, porque não é de hoje que eu venho pensando em... Vocês conhecem aquela expressão, quando Cristo só trombeta, o cântico aquele, né? E aos remidos dessa terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Pai, eu quero todos meus netos, eu queria que esse grupo todo aqui pudesse levantar a mão e dizer, na hora da chamada, não sei como é que vai ser. Presente, falar em chamada, a avô tem disso. Eu estava sentado no meu escritório, lá em casa, onde eu moro, e eu ouvi uma gritaria, assim, do outro lado, Ordem Unida e militares, e agarra e solta. Eu abri a cortina e vi 100 soldados, homens e mulheres, rapazes e moças, num treinamento, assim, anti-motim. E eu, o Espírito me disse assim, vai lá. Aí ele me disse, onde é que tu vai? Eu digo, eu vou te dizer depois, porque se eu parar, eu não vou. Eu fui lá, encontrei aquele grupo de militares e falei para o sargento José Augusto. Eu disse para o sargento, eu tenho uma palavra para esse grupo aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o trabalho de vocês, segurança, etc., heróico de vocês, mas eu queria pensar na segurança de vocês. E aí eu pedi, posso falar para o grupo? Ele chamou todos os soldados, 100 soldados numa rodinha. Ele disse, vocês estão acostumados a responder chamada, faz parte do dia a dia de vocês, de manhã, talvez à tarde, eu não sei exatamente como é a rotina militar. Eu queria prevenir vocês, queridos, quanto a uma chamada que vai haver um dia lá no céu, quando o Senhor abrir o livro, né? E aquele que não for encontrado no livro, ele não vai passar a eternidade com Jesus, está perdido. Então eu queria que vocês hoje dê uma chance para vocês. Você quer ter o seu nome no livro da vida, né? Eu estou resumindo aqui. Levanta a mão e responde de antemão já a chamada que você vai responder um dia presente. Queridos, eu acho que nenhum soldado ficou, nem rapaz nem moço, ficou com a sua mão abaixada. E eu fiquei muito feliz assim com a ação do Espírito Santo. E, bom, onde é que eu estava? No poema, né? Dos 15 anos. E eu escrevi para minha neta o seguinte: o melhor para ti. Eu queria o melhor para ti, mas o que mais posso pedir, almejar, para dizer numa palavra tudo, fiquei mudo diante do Senhor. que mais posso pedir além de lâmpada para os teus pés, a palavra, e luz para o teu caminho, sem tropeço, sem embaraço a cada passo? Que mais além de ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, a maior certeza? Que mais além de ouvir o Mestre docemente? Não te esqueças, filha amada, ouve a palavra, ouve o ensino, escreve no próprio coração, pois eles te acrescentarão anos de vida e paz. Que mais posso pedir e almejar do que te ouvir dizer em resposta ao pedido amoroso do Senhor? Dá-me, filha amada, o teu coração. E você responder: eis-me aqui, Senhor, hoje. E sempre, com todo o meu amor. Amém. Dá tempo de ouvir algumas cenas de Cuba ainda. O recado que eu tinha para vocês, queridos, é esse aqui. E a minha oração é que cada um dos seus filhos, que eu poderia dizer meus netos também, esteja qualificado para o que der e vier, para enfrentar este mundo tenebroso com todos os seus desafios. E eu queria, quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar e fizer-se então chamada, que os teus filhos, teus netos, nossos netos estivessem todos lá, e não somente eles, mas todo o nosso quarteirão, toda a nossa cidade. Nós temos que correr na frente antes do diabo, né? Aos 74 anos eu tomei a decisão, eu não tiro mais fotos, eu não carrego mais máquina fotográfica. E então essa foi a primeira viagem onde eu cumpri a promessa e não carreguei máquina fotográfica, não bati nenhuma foto. Eu agora só pouso. Pouso? É a diferença entre pousar e pousar. Tanto faz, né? Eu só pouso para foto, né? E então, esse oficial de Curitiba me mandou 700 fotos, assim, desordenadamente, né? E à medida que elas foram sendo batidas, né? E eu queria pelo menos que nós dessemos um pequeno passeio por Havana, por Pinar del Rio e... Tem alguns fotógrafos que são sensacionais. Tem um fotógrafo que me entregou um filme com 70 asas de avião, tirado da janela do avião. Asa de avião de todos os ângulos, né? E tem de todo tipo. Tá rindo, Tominha? Olha, aqui está o nosso querido pastor Alejandro. Isso já depois daquele evento que na Praça da Revolução. Mas, queridos, eu recebi hoje um e-mail do Major Toledo, um dos pastores da Liga, que a cirurgia foi aberta mais uma vez para eliminar pontos necrosados. Eu não sei o que isso significa, entende? Mas eu pedi a esse, é interessante, esse major, ele saiu do... Ele era o chefe da contra-inteligência de Fidel Castro. Hoje ele é pastor Toledo da Liga Evangélica, né? Um homem de Deus, assim, muito, muito querido. Então ele me mandou um e-mail hoje me falando a respeito da cirurgia de Alejandro, que já deve ter passado por 6 ou 7. Eu não sei como esse homem está vivo ainda. Ele pregou por mais de 1h30. Aqui é a sala de jantar. Eu sempre tenho algo pendurado no pescoço, né? Tá ali. Aqui está o Major Everon de Curitiba entregando um maço, um fecho de relógios para Alejandro, para que ele distribua para os seus pastores, né? Próxima viagem, se tiver aquele relógio que você não gosta, fique com ele. Dê aquele que você gosta, né? E para a gente levar, tá? Vamos lá. Está enxergando? Aqui são cenas, aqui nós estamos em frente à Assembleia de Deus da Rua Infanta, onde eu pedi que a equipe saísse antes do primeiro hino, né? Estamos visitando o pastor Braulio Odales e sua esposa, um casal de pastores muito, muito queridos, né? Deixamos aqui a guitarra e o material que trouxemos para eles, presentes de vocês. Seu filhinho mais novo, eles têm três adolescentes de 18, 20 anos, né? A garagem, ainda estão os remanescentes carros que não pode andar porque faz 4, 5 litros, quilômetros por litro, né? Aqui está Mireia, uma heroína. Há 35 anos ela vem falando de Jesus aos cubaninhos. E quando a gente pergunta o que ela faz, tem que ouvir uma aula com flanelógrafo e tudo, né? Porque ela conta o que ela faz. Nós estamos na sala dela, o que, que ela faz? Eu faço isso. E ela conta a história de José e etc, etc. Coloca as figurinhas e nós temos que tomar tempo para ouvir aquilo que é a vida dela. Um carro identificado com... Aqui nós estamos em frente à Liga Evangélica, aqui... tudo organizadinho, os obreiros, líderes de grupos, discipuladores, etc, etc. Aqui o prédio da Liga, o corredor, né? É o local assim, que a Liga Evangélica, o pastor Alejandro, representa. Ele hoje é líder de 234 igrejas, né? Congregações da Liga Evangélica, e só em Havana ele tem 600 células de discipulado. Aqui houve um encontro de pastores, e que bom que o Vitor escolheu essa cena, porque ali não é muito comum acontecer. O médico que nós sonhamos para ir para Guiné-Bissau, Dr. Rafael Alvarez, um clínico, um médico de doenças tropicais, e que a Seguridade do Estado tirou ele do aeroporto quando ele estava embarcando para Guiné-Bissau, só porque ele estava indo com a fim de proclamar, né? Então, aqui está ele, né? Você quer colocar o nome dele em oração para que ele possa, Deus possa romper as barreiras e colocar esse homem em Guiné-Bissau, né? Tem algumas coisas que eu não sei nem o que, que é, né? Isso aqui são as... Aqui nós já estamos... Esse é o filho mais velho do pastor... Alejandro Noel, casou em 21 de abril, e pastor o pastor Alejandro pediu a Deus, me deixa ficar vivo para realizar o casamento do meu filho. Depois ele disse, Senhor, me deixa ficar vivo para as bodas de prata. Eu disse, Alejandro, agora tu ora para ficar vivo para o arrebatamento da igreja, né? E eu creio que Deus vai... Vida Plena é um ministério, eles têm um ministério de audiovisuais, assim, muito, muito grande. A igreja cresceu, por exemplo, não há pastores, então Alejandro, o que ele fazia? Ele deixava um estudo de 10 cassetes no começo, ele deixava de 1 a 5 e seguia adiante. Na volta ele pegava de 1 a 5, deixava de 6 a 10, pastoreando centenas de pastores na base de cassetes, hoje com áudio, com vídeo, já bem mais moderno. Aqui é o estúdio onde se multiplicam aqui é... Esse é um estúdio de vídeo, uma equipe muito, muito competente, né? Com poucos recursos eles têm feito milagres. Este moço, Rony, ele é fera em arranjos musicais, etc, etc, né? É filho de um dos pastores. Isso aqui é o lado de lá do estúdio, né? Aqui está o jovem Noel, que hoje já é um dos obreiros da Liga Evangélica. Essa é a camiseta que foi preparada para distribuir para os pastores que vieram para este evento na Praça da Revolução, né? Esse é o lado... da frente da camiseta, ou de trás, eu não sei. E aqui é um almoço que é uma raridade, entende? Então, Deus proporciona para os pastores de determinada área, de determinado presbitério, e o prato deles é generoso, é coxa e sobrecoxa, arroz e etc. Uma quantidade difícil para a gente não deixar sobrar no prato, né? Eu estou pensando agora quem é esse. É o Major Everon aqui, né? Ah, esse, eu sei. Esse rapaz ganhou um relógio raro, né? Que Major Everon trouxe e ele está explicando como é que funciona o relógio, né? Então, ele foi sorteado. Esse Major é da Polícia Federal, ele faz parte da Casa Civil do Governo Requião, em Curitiba, né? Aqui está o pastor Alejandro. Essas salas que eles foram aumentando, hoje tem circuito fechado de televisão, ampliando para cima, para baixo, para os lados, para alcançar muita gente, né? Os cultos para 2, 3, 4 mil pessoas, né? Aqui nós estamos em frente à Igreja Batista do Aposento Alto, ali. Essa igreja foi confinada ao sótão por 35 anos. E agora, há 2 anos atrás, o governo devolveu os andares de baixo sem nunca tê-los usado. Apenas por uma questão de autoritarismo, confiscou os salões. Hoje tem escola bíblica, tem seminário nesse andar térreo, a igreja fica no primeiro andar, e, enfim, todos os 3 andares hoje são ocupados. Aqui está a tia Maria e pastor Roberto, aqueles que já foram a Cuba. É sempre uma visita obrigatória. As nossas meninas sabem até a pressão arterial dela. Houve uma experiência assim em que ela estava com um problema cardíaco sério, internada no hospital, e o hospital não tinha medicamento, e ela disse para o marido, querido, me leva para casa. Aí ele disse, mas você não pode ir para casa, nós não temos nada em casa, não tem medicamento. E ela, os brasileiros estão chegando. Queridos, ninguém havia avisado. Mas nós estávamos chegando naquela tarde, com o remédio que a Ingrid havia preparado para a pressão arterial, enfim, para outras finalidades também. Aqui está o café Milita, que a gente leva para poder tomar um café com eles, né? Ela sempre pinça um objeto para mostrar o valor, a qualidade. Ela pega uma caixa de aspirina e diz assim, isso aqui, irmão, é ouro para nós, né? Imagina, né? Aqui na sala de estar deles, né? Um casal, uma visita obrigatória, né? Esse aqui é o bosque que eu havia falado, né? As sequoias e lugar de oração a cada manhã e muitas vezes no fim da tarde também. É gostoso caminhar pelas trilhas e buscar o Senhor e louvar. Aqui é um monumento aqui para idolatria aqui, né? Esse é o carrinho que nós alugamos, né? E que foi de grande utilidade, né? Nos deu liberdade de locomoção, né? Aqui na salinha do pastor Alejandro de volta. Ah, esse aqui é o reitor do Seminário Batista, né? Onde nós almoçamos, e é uma visita obrigatória já há 25 anos, né? Então, almoçamos com os alunos e com os líderes e professores, né? Hoje eles estão mais bem organizados, informatizados. É um homem de Deus, realmente um homem de Deus. Um homem que está sempre na mira da seguridade do Estado, onde corta a luz, corta a água, né? É onde a igreja não tem, ela não se pode dizer que ela tem permissão, ela tem uma tolerância, né? Aqui, os alunos, antes da refeição. Aqui é o almoço dos alunos, que ele é assim porque nós chegamos, né? Porque normalmente não é isso aí. É batata doce. Esse arroz, esse prato chama arroz congri. Mas congri é uma palavra só, né? Não é que arroz que contenha gri, né? Arroz congri é esse arroz aí, tem uns grãozinhos de feijão, assim, bem escassos, né? Pepino também. Dê uma foto para encerrar aí agora, meu irmão. Ah, lembra do homem dos $5, Daniel Gonzalez? Ele hoje é professor do seminário de missões. Ele que nunca sonhou em sair de Cuba, né? Lembra que ele me deu $5, leva para os confins da terra, né? Hoje o governo tem permitido a ele representar os batistas em congressos na Alemanha e outros países, né? Então, foi uma bênção reencontrá-lo, né? Aqui está ele, um gigante. Alguém que tirou os últimos $5 dele, leva para os confins da terra, né? Vou ficar nessa foto aqui porque esse moço é uma inspiração. Deus mandou ele para a Ilha da Juventude, a Ilha Presídio, onde ele pregou por 2 anos e deixando mais de 200 discípulos, né? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse passeio que nós damos de mãos dadas contigo, nos levando ao cenário onde vivem os teus filhos em Cuba. Nós te agradecemos, ó Deus, que tu és o Senhor da igreja e que, a despeito de toda a perseguição, a igreja tem crescido. Nós te louvamos que naquela grande celebração da igreja na Praça da Revolução, mesmo tendo expulsado muitos cristãos, o presidente teve que, sentado na primeira fila, ouvir: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perigo, a nudez, a espada? Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Obrigado, Zeus. Essa palavra preciosa. Quando o Zeus deu as 10 princípios da palavra de Deus para vivermos e para fazermos a obra, deu para os seus netos, está pensando assim, que todos nós viremos netos dos Zeus, não é verdade? É uma bênção termos avós como os Zeus. E a igreja, querida, é a família de Deus. Deus tem nos dado pais, mães, irmãos, irmãs, avós, e podemos ser os Zeus. Como um avô, um homem tem sido um exemplo de vida e de obra. E obrigado, Jesus, por essa palavra. Nós somos teus netos também, né? Recebemos para vivermos e para onde o Senhor nos mandar, amém? E nós que estamos para ir lá para a Bolívia, recebemos também essas palavras, amém? E Deus continue abençoando o teu ministério em Cuba, também em Guiné-Bissau. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.